Olá, boa tarde.
Boa tarde, senhor agente.
Sabe a que velocidade ia?
Não sei.
Logo vi.
Desculpa, é que ainda me estou a habituar.
Posso ver o seu contrato de internet, por favor?
Claro. Aqui tem.
10 gigabit por segundo da Vodafone?
Sim.
Ah, eu logo vi. Pode seguir com o podcast.
É muita fibra. Se a fibra da Vodafone já era a mais rápida, agora está 10 vezes mais. Internet fixa com velocidade até 10 gigabit por segundo é fibra de campeão. Together we can. Vodafone.
É dia de Antes pelo Contrário com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos começar pela tentativa, pelo menos, que André Ventura vai fazer de avançar com uma queixa-crime contra Marcelo Rebelo de Sousa por traição à pátria. É aproveitamento político, tendo em conta que é praticamente consensual da parte dos juristas que não tem pernas para andar?
Eu acho que vou fazer o comentário político mais curto da minha carreira. Que é, não dou relevância aos disparates que André Ventura inventa para ser notícia. E isto é um disparate que o André Ventura inventou para passarmos dois dias a falar sobre ele.
Uhum. Francisco Mendes da Silva, é litigar para aproveitamento político?
Eu estou um bocadinho mais exasperado do que o Daniel, porque estas questões, estes disparates, como o Daniel disse bem, do Dr. Ventura, colocam-nos perante um dilema. Falar deles dá-lhe tração. Não falar deles também nos coloca numa situação de, como é que eu ia dizer, de nós não podemos baixar os braços ou encolher os ombros perante este abandalhamento do nosso sistema democrático. Devo dizer, e portanto, com todo o risco que corro aqui de lhe dar mais importância do que se calhar tem, é preciso dar-lhe alguma importância, porque aquilo que o Dr. Ventura faz, ele quer entrar para a história. Ele é essencialmente um mitómano, quer entrar para a história.
Ele próprio admite isso hoje.
E com isto já entra para a história como... talvez uma das maiores aberrações da história do direito português. Isto é, ele podia ser ele como jurista a fazê-lo, mas ele, apesar de tudo, ele é o líder de um partido com 50 deputados no Parlamento Português que está a acusar de traição à pátria o Presidente da República. Traição à pátria por o Presidente da República, exprimindo a sua opinião, ter dito, ter falado, ter, a meu ver, de forma... relativamente exagerada e errada, eu discordo de algumas coisas que o Presidente da República disse nesta matéria, mas para o Presidente da República ter verbalizado uma opinião de que Portugal devia pensar em reparações às ex-colónias. O Dr. Ventura dilo, porque este tema faz o bingo da direita radical. É, em primeiro lugar, permite-lhe entrar na vertigem a vertigem antissistema, ainda por cima contra o Presidente da República. Ele é o corajoso que vai contra o Presidente da República e diz que o Presidente da República violou...
É um traidor
à prática, praticou um crime de traição à pátria. Faz o bingo porque há aqui nacionalismo bacoco, evidentemente, e depois porque este é um tema em que permite a André Ventura insinuar e abordar obliquamente... o seu discurso habitual xenófobo e racista. E, portanto, quer a queixa, quer a sua fundamentação jurídica, quer a sua fundamentação política encapotada, são inaceitáveis. E se são inaceitáveis, eu também gostava de dizer o seguinte, eu tenho muitas dúvidas que André Ventura tenha encontrado 4 juristas para levarem a sério esta discussão. Eu acho, sinceramente, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico, é uma aldrabice. Isto que André Ventura está a dizer. Mas eu gostava muito de os conhecer, porque é preciso um enorme nível de má-fé, de literacia jurídica e de alucinação até, ou todas juntas, para levar isto a sério. E eu gostava de saber quem foram as pessoas.
E
quem são as
André
pessoas?
Ventura, Francisco Mendes da Silva, enquanto doutorado em Direito, como é que se atreve a arriscar desta forma, tendo em conta a grande
ou total
probabilidade de cair por terra.
Quando uma pessoa, como André, nós percebemos que André Ventura é perigoso, quando ele não tem vergonha nenhuma de arrastar pelo chão a sua reputação de jurista e o seu bom nome, desta forma. Portanto, esta é uma pessoa que está disposto a tudo. E, portanto, não são só os juristas que supostamente que lhe dão, por isso é que eu gostava de saber quem são.
Mas o próprio disse que não foi consensual a opinião dos juristas.
É porque depois aquilo, obviamente, o Ministério Público não vai, nem sequer passa na Assembleia da República.
Precisa de 2/3 e já sabe que PS e PSD não vão.
E como todos os juristas que prezam a sua reputação vão dizer que isto não tem ponta por onde se lhe pegue, ele vai dizer, bem, mas mesmo aqui no nosso grupo parlamentar e nos juristas isto foi bastante, foi pouco consensual. Mas deixe-me só terminar dizendo o seguinte, não são só estas pessoas que arrastam o seu nome na lama, aquelas pessoas continuam a insistir que uma pessoa que abandalha assim no nosso sistema é de alguma forma coerente ou faz parte de um grupo coerente ou de um movimento coerente com a direita democrática. São pessoas que elas próprias estão a colocar a sua reputação em causa. Eu não tenho medo nenhum de dizer estas coisas e sei bem aquilo que me vão acusar é de que estou a empolá-lo e que o público-alvo dele até gosta de que André Ventura vá contra as pessoas que falam na televisão, que são a bolha, etc. A mim devo dizer que me interessa muito pouco. Eu bem sei que ele pode beneficiar com isto. Mas, quando isto tudo ruir, eventualmente com o Dr. André Ventura no governo, eu poderei dizer que jamais cedi um milímetro a esta bandalheira e a esta barbárie. Uhum.
Vamos avançar, Daniel, olhamos para...
Agora já vou falar mais.
Exato, para não ficarmos a ignorar o Daniel Oliveira, vamos passar para outro assunto, os ataques contra imigrantes argelinos e marroquinos no Porto, no final da semana passada, já estão a ser investigados pelo Ministério Público, ainda penso que não comentou não. O que aconteceu, peço-lhe por isso uma análise, uma leitura do que teve para dizer.
Mesmo depois de se suspeitar, ainda estamos em fase de investigação, que os seis criminosos, ou suspeitos, têm ligações à extrema-direita, isto continua a ser tratado como uma espécie de reação popular aos assaltos que acontecem naquela zona. Mesmo quem acha que o pretexto, não é a razão, o pretexto para estes ataques foram os assaltos, das duas uma. Ou se trata de uma punição coletiva, portanto, se são magrebinos, são espancados porque há magrebinos a fazer assaltos, isso é a base do racismo, é a culpa coletiva, ou mesmo que aquelas pessoas, nós não fazemos ideia, sejam suspeitas de algum crime, quer dizer que por serem estrangeiros não têm direito à justiça, como qualquer nacional, mas sim a milícias que tratam de estrangeiros. Os portugueses são julgados em tribunais, os estrangeiros, por milícias. André Ventura disse que é normal que as pessoas percam a cabeça. Rui Moreira, que tem outras responsabilidades do meu ponto de vista, fez a ligação, mesmo evitando fazer, condenou muitas vezes, mas depois fez uma ligação, entre aqueles crimes e começar a debater a imigração. Eu vou pegar portanto, tratando aqueles criminosos, como se fossem representantes do povo, representantes de uma qualquer indignação popular, como tivessem qualquer tipo de legitimidade de representar as pessoas que perdem a cabeça com aqueles assaltos. Eu vou usar uma imagem do Ricardo Araújo Pereira, quando disse que isto é mais ou menos, como piada, como alguém ir para a Quinta da Marinha espancar veidinhos por causa do BES. Imagine-se que um grupo entrava pelo banco adentro, depois do que aconteceu com o BES, e ia espancar os administradores porque achava que havia uma impunidade. Estaríamos, por acaso, aqui a discutir o sistema bancário? Algum de nós sentar-se aqui e começaria a discutir se o sistema bancário funciona bem tendo em conta aquelas pessoas que perderam a cabeça? Não, estaríamos a discutir uma atividade criminosa, ainda por cima, o que tudo indica, ligada a convicções políticas. Existem sempre conflitos na sociedade, mas o que eu vi, o que eu li nas redes sociais, o que eu li nas caixas de comentário, os comentários que eu vi no horror, numa dimensão um pouco, nós sabemos que lemos de tudo nas redes sociais, mas numa dimensão um pouco diferente, diz-nos que há um discurso público que foi legítimo, ou seja, o discurso público legitimou este tipo de comportamentos. Quando temos deputados que fazem um discurso de ódio e de culpa coletiva. Quando temos comentários escritos nas redes sociais por agentes da PSP, racistas, e não lhes acontece nada de especial, apesar da denúncia na comunicação social. Quando uma manifestação de neonazis inconstitucional nos seus termos foi permitida no Porto, aliás, a suspeita de que estas pessoas participaram nessa manifestação, é natural que estas coisas aconteçam. Eu não estou a dizer que as pessoas ouvem um racista na Assembleia da República ou leem comentários da PSP ou vêem uma manifestação e desatam a espancar pessoas, não é isso que acontece. O que acontece é que a violência que está no ADN do racismo leva invariavelmente à violência, sente as costas quentes quando vê institucionalizado um determinado tipo de discurso. Por isso é que eu acho que o que eu reparo aqui é a violência, este ato violento não tem o apoio da maioria da população, é evidente. Mas sente-se uma compreensão que não se sentiria há 10 anos. Isso não tem nada a ver com a imigração. Isso tem a ver com a banalização e a institucionalização de um discurso racista e de um discurso violento.
E quem é que o faz, esse discurso racista e violento?
O senhor de quem estivemos a falar, na primeira, o senhor de quem eu não falei na primeira pergunta.
Francisco Mendes da Silva, Procuradora-Geral da República, falou ontem, depois destes ataques, disse Lucília Gago que jovens desenraizados e indocumentados poderão, com alta probabilidade, vir a denotar necessidades educativas manifestadas na prática de factos criminalmente relevantes. Fez aqui uma ligação entre imigração e criminalidade direta, Lucília Gago?
Eu julgo que Lucília Gago colocou o debate nos termos que, a meu ver, ainda são aceitáveis. Estão dentro do aceitável e do necessário, aliás, porque...
Eu concordo, Gago.
Eu concordo inteiramente com o que o Daniel disse,
acho que o timing podia ser melhor.
Não vou alongar muito mais, a não ser dizer ou sublinhar que é sempre extraordinário que a direita, e muitas vezes com razão, ou muitas as pessoas normalmente de direita, dizem que quando perante a generalidade dos crimes, enfim, nós não podemos estar sempre a desculpar o crime com as circunstâncias, designadamente as circunstâncias sociais das pessoas, porque o crime é um crime e tem que ser atalhado e combatido como crime que é. E agora, no tema de quando o crime tem de alguma forma que toca na imigração, ou é praticado, ou há crimes praticados por, supostamente praticados por imigrantes, como se dizia que no Porto houve na antecipação, ou suposta antecipação, não querendo fazer a ligação, destes ataques, já dizem, bem, ok, as pessoas agrediram estes magrebinos, mas, enfim, temos que olhar, porque temos que ver, temos que considerar que tem havido uma onda de assaltos. Não, aquilo é um crime hediondo, um crime odioso e tem que ser tratado como tal. Aquilo que a Procuradora-Geral da República diz é algo que acrescenta e complementa aquilo que o Daniel disse, que eu acho que o Daniel também podia ter complementado, que é, não é justificar estes ataques, mas é dizer que muitas vezes este discurso do André Ventura tem tração porque nós deixamos de falar da imigração como uma questão, não é como um problema, é como uma questão.
Mas
é evidente.
Já agora,
é evidente.
Dizer, eu concordo e espero que aliás.
Evidente.
À primeira oportunidade que não seja às cavalitas,
claro,
de um crime, eu estou disponível
para aliás, ir à a esquerda,
que é um tema
a esquerda é a primeira, e a meu ver, bem, aliás, eu devo dizer que, sendo de direita, eu tenho sobre política criminal, uma posição que é muito mais típica da esquerda. Eu acho que, de facto, a pobreza, o desenraizamento, a desigualdade social promove a prática de crimes, promove atitudes antissociais. E tem que ser aquela ideia sempre que...
E também promove ser vítima de crime.
Eu lembro de começar a discutir política com o Daniel há 20 e tal anos, na altura, sobre o terrorismo, por exemplo. A direita dizia, não, temos que combater o terrorismo, são terroristas e não há cá mais conversa. E a esquerda dizia, a meu ver, de certa forma bem, que é duro com o terrorismo, duro com as causas do terrorismo. É evidente que jovens que vêm para Portugal, que são desenraizados, que são pobres, que chegam cá já em situação de desespero e que sem terem o tratamento e o enquadramento humano que o Estado português lhes deve dar...
Portugal falha?
Claro que falha. Falha desde logo porque não tem debate
nenhum. Já agora dizendo. É por isso que a imigração, que tornar a imigração ilegal e clandestina é ainda pior do que legalizar. Ou seja, não há nada pior do que deixar as pessoas ainda mais vulneráveis. Os imigrantes
exatamente,
mais vulneráveis. Essa
para,
é a minha questão.
Para terminar, Portugal não tem um debate sobre a imigração. Tem um fingimento de debate, porque há duas fações. Há uma que diz a imigração é a causa de todos os nossos problemas, seja a carestia de habitação, seja o que for. E há outra que diz a imigração não é um problema, é inócuo. E só é um problema porque há a perceção que é um problema. E só há a perceção porque há demagogos que têm talento para o dizer. Não
agora
é verdade.
Está
isso não é...
Mas...
isso não é verdade. É preciso que os democratas de direita e de esquerda, até porque há razões... Há razões. À direita, em muitos sítios, a melhor forma de integrar...
Eu conheço muitas pessoas de direita que não são anti-imigração. Aliás, a maior não, parte das pessoas de direita que conheço não são.
Há valores de direita e de esquerda que têm que ser enquadrados. É óbvio que a imigração é para melhor, terminar, mesmo para terminar, é melhor quando as pessoas de direita percebem que um Estado social robusto para estas pessoas ajuda à coesão. E a esquerda percebe que haver coesão social e ordem pública também é importante para todos. E isto, isto não é uma ideia de esquerda nem uma ideia de direita, é uma ideia de social-democrata, é uma ideia democrata-cristã, é uma ideia conservadora também sobre a coesão social e, portanto, tem que haver o debate.
Vamos ter que avançar para outro ponto da atualidade, neste caso política. Vamos partir da entrevista de ontem do secretário-geral do PS aqui ontem na SIC. Foi até agora consensual, Daniel, a leitura de que o secretário-geral do PS está mais moderado, pelo menos apresentou-se de uma forma mais moderada e apesar de críticas à governação de Luís Montenegro, parece ter deixado aqui a porta aberta a negociações caso a caso.
Eu acho que é bastante fácil para Pedro Nuno Santos parecer ou estar mais moderado porque só tem que ficar sentado a assistir. Ou seja, ele está sentado numa bancada a ver o governo a fazer tudo sozinho. Numa espécie de guerra contra todos, não sei se a gente vai ter tempo para falar das exonerações, das exonerações em massa e sucessivas, mas a AD teve 29% e decidiu que a forma de lidar com o facto de ter 29% e querer governar e ter ficado em primeiro era a estratégia da vitimização e do ataque, uma espécie de passivo-agressivo, não é? Portanto, vitimiza-se e entra em guerra. O caso talvez mais evidente foi este debate sobre o déficit, sobre o suposto déficit, que acho que houve um consenso, não digo tão alargado como o disparate de André Ventura sobre a traição à pátria, mas próximo disso, e não é por acaso que isso apareceu no dia em que ia começar a negociação com a PSP, ou seja, de um governo, de um partido que propôs reduzir muito a receita e aumentar muito a despesa e agora tem que lidar com isso. Esta vitimização percebe-se que pretende provocar, ou seja, está a pensar no momento em que vai haver uma crise e não tinha que ser assim. Não estou a dizer que se o governo decidisse uma estratégia diferente, uma estratégia mais a António Costa com a geringonça, a seguir à geringonça, que é, até podia estar a tentar o truque, mas tentar o truque por via do abraço do urso terno, vamos dizer assim. Se ele tentasse fazer isto, dificultava a vida ao Partido Socialista. Mas não é isso. Não é isso que está a fazer. Talvez, eu acho que é falta de talento político, primeiro. Resulta da radicalização da direita, que torna difícil a estratégia que poderia ser mais útil ao PSD. E eu acho é que a estratégia 1977, que é a estratégia, podemos chamar-lhe assim, de repetir Cavaco Silva, não tem como resultar. É impossível resultar porque os tempos são outros, a situação política é outra completamente diferente. E, portanto, neste momento eu acho que resta a Luís Montenegro aquilo que eu já defendi aqui. Não tem que fazer acordo com ninguém, mas tem que negociar. Isso significa, em questões de regime, em algumas questões que o próprio Partido Socialista já identificou que está disponível, fala com o Partido Socialista. Nas questões programáticas em que está próximo do Chega, que são questões fiscais, Serviço Nacional de Saúde, habitação, fala com o Chega. E até porque isso, ao contrário do que pensam, isso é o que pode entalar o Chega. Por exemplo, desculpa, eu vou ser rápido, mas terminar. Vou dar este exemplo. Quando, no debate sobre o IRS, a posição do Chega de apoiar a proposta do Partido Socialista é o oposto do que está no programa do Chega. O Chega defende uma coisa parecida com a iniciativa liberal, que é até menos progressiva ainda do que a proposta da AD. Ninguém lhes disse isso. Porquê? Como o Partido Socialista quer entalar o PS e o PSD, o PS e o Chega ao mesmo tempo, não entala nenhum nem outro. Como não tem uma tática, não entala nenhum outro, e o que está a fazer neste momento? Porque percebeu que isto não vai resultar. Eu acho que esta sucessão de exonerações é a demonstração da pressa. Da pressa, porque percebe que provavelmente isto não vai durar muito. Este governo, no mês, parece que tem o desgaste de um ano. Eu não me recordo de uma situação política como esta. Talvez só com Santana Lopes, mas não era um governo...
Eu acho que nós não estamos a valorizar o suficiente o facto de, ao contrário do que parece, ao contrário do que diria o calendário, este não é propriamente o início do novo ciclo político. Porque como temos eleições europeias logo a seguir, esta é uma espécie de prolongamento dramático do período eleitoral. E eu acho que muitos os partidos ainda não assentaram bem qual é que é a sua estratégia. Estão ainda numa estratégia de abespinhamento, de tentar o maior número de ganhos de causa e razões de queixa para poderem ir às eleições europeias. A minha esperança é que depois disso as estratégias comecem a ficar mais... Mas eu... Para já, o que parece é que o PS tem como estratégia tentar colocar a AD numa situação que não tem outra hipótese de não fazer um acordo com o Chega. O PS o que quer é que o Chega vá para o governo, porque é o melhor dos dois mundos. André Ventura não polariza a oposição com Pedro Nuno Santos, o que é uma desvantagem clara para Pedro Nuno Santos, e vai para o governo fazer aquilo que Pedro Nuno Santos chamou a beira funda. E, portanto, não tem nenhum incentivo em fazer acordos com a AD. Mas a AD, se se quer vitimizar, tem que parecer vítima.
E não parece.
E não parece.
Não parece.
Tem que fazer pelo menos aquilo que António Costa fez no Orçamento de Estado em que caiu a geringonça. Que é fingir que está a querer negociar, mesmo que...
E não depois... é de cenar no meio de um... fazer um telefonema no meio de um debate a ver
não
se...
Não é, claro que sim. Tem que... Quer dizer, eu não percebo porque... Não percebo qual é a estratégia, porque, de facto, não há três blocos, de facto. Nós nunca tivemos isto. Ou seja, não há um governo minoritário em que consegue fazer uma maioria... Não, há três blocos. Há três blocos.
Eu acho que há três blocos. Há dois blocos numa coisa e dois blocos
noutra. Que haja.
Não. Há dois blocos em torno das questões do regime e esses dois blocos excluem o Chega. E há dois blocos nas questões socioeconómicas e esses, o PS está de um lado e há de outro.
Se há dois blocos numa geometria variável, não há dois blocos, há três blocos.
Francisco Mendes da Silva, Daniela Oliveira, muito obrigada. Até para a semana.